A África Ocidental afirma-se está a crescer um sentimento anti-francês que indispõe o presidente da França, Emmanuel Macron. E esta é, de facto, a nossa pergunta para os nossos politólogos, Rui Norman e Raul Braga Pires. Está, de facto, a aumentar o sentimento anti-francês em África, mais precisamente na África Ocidental? Começando contigo, Raul.
É verdadeiro. O que é curioso no meio deste sentimento antifrancês é que aqueles que há 6 anos cantaram hoçanas ao presidente Hollande, quando da intervenção Serval, da operação, do início da operação Serval e do estancar do Acme ir descendo paulatinamente em direção a Bamako, são hoje os mesmos que contestam a presença francesa. Essa contestação é muito complexa e tem muito por base também duas coisas. A ignorância da população e o uso abusivo ou o uso continuado das redes sociais. As redes sociais têm neste momento o condão de tornar tudo o que é fake news em notícias verdadeiras e em espalhar os rumores e este sentimento ou a favor ou contra. Da mesma forma, volto a referir que há 6 anos as mesmas redes sociais davam vivas aos franceses porque os livraram do potencial jugo ao terrorista islâmico. Neste momento, é essas mesmas redes sociais alimentadas por dentro que difundem esse sentimento. E quando eu digo alimentadas por dentro e quando falo da ignorância das populações, quero pôr aqui 2 pontos que me parecem importantes na mesa, na discussão, que é o seguinte. A ignorância das populações prende-se com o seguinte. O africano, quando olha para o europeu, está permanentemente a ver um ser superior. Um ser que traz para a sua terra tecnologia de ponta para combater a ameaça terrorista e depois tem que ver como resultado final um aumento dos ataques, um aumento das mortes, um aumento das mortes de militares malianos e a população diz assim, então mas estes tipos com os drones, com toda a tecnologia que têm, não conseguem ter um travão a esta realidade que está em crescendo. Eles não vieram para aqui há 6 anos precisamente para estancar este engrandecimento dos grupos terroristas e agora isto multiplicou-se em muitos mais ataques e muito mais mortes. E este sentimento de incompreensão no sentido em que eles têm a tecnologia toda, eles têm os drones e não conseguem fazer nada, a força Berkane está a ir para a cama com os terroristas. Estão a ser coniventes com os movimentos jihadistas e estão a deixar passar tempo toda esta tecnologia de ponta e não conseguindo estancar. Porque os generais, os políticos, o próprio presidente IBK, aquilo que dizem na comunicação social, às vezes comete erros crassos, como por exemplo dizer que a MINUSMA é toda comandada pelos franceses, que a Barkhane é toda comandada pelos franceses, quando há ali elementos que não são franceses e que são peças importantes em toda esta lógica da disseminação deste sentimento antifrancês. E este sentimento antifrancês há também um grande interesse de partir por dentro, se alimentar por dentro, porque o Mali já está a querer ir para a cama também com os russos. Ou seja, já foram uma série de acordos de defesa assinados com os russos. Os russos têm um plano continental para a África, não negligenciam a África Ocidental, não negligenciam o Sahel e, portanto, estão a aproveitar este sentimento antifrancês, porque, evidentemente, que em política não há vazios. Este sentimento antifrancês é também muito alimentado pelo trauma colonial, é uma ex-potência colonizadora que está na ex-colónia a comandar militarmente as operações.
Eu concordo com a análise do Raul, mas acho importante também a gente juntar alguns elementos para explicar esta hostilidade, principalmente até nos países do Sahel contra a França. E não podemos esquecer que a gente está a se aproximar de cenários semelhantes aquilo que aconteceu na Costa do Marfim em 2004, de ações diretas contra a população francesa na Costa do Marfim, que era um bocado até o próprio motor económico do país. Mas aqui tem várias origens. Ou referiu, e muito bem, algumas personalidades destes países do Sahel. Não nos podemos concentrar apenas no Mali, porque declarações mais agressivas, até antifrancesas, têm partido do Burkina Faso e do Niger, muito calcionadas por políticos que, desta forma, tentam eles encontrar um bode expiatório ideal. Quando eu digo ideal, é porque a França, tal como disse o Raul, é a antiga potência colonial, mas não é só essa a razão também. Aqui, digamos, a população saheliana tem sido muito intoxicada por famosas fake news, que o Raul também referiu. A França não tem tido a capacidade para gerir, digamos, uma contra-informação para neutralizar estas fake news, isso devido a problemas da comunicação estatal, mas o que é que eles vão buscar? Para eles, a França está a criar, para eles, estou a falar da população hostil à França, na zona saheliana, a França está a criar uma situação de caos para beneficiar dos recursos naturais e, paralelamente, está a calcionar, por um lado, os presidentes e os líderes com uma visão democrática um bocado dúbia, para exercerem cada vez mais poder, ou seja, uma atitude neocolonialista e explorarem os recursos naturais. E eles vão buscar o quê? Vão buscar a situação da Líbia. Ou seja, eles acusam a França de ter derrotado o Muammar Gaddafi e a França ter instaurado o clima de caos que hoje vive a Líbia, um estado de guerra civil, e responsabilizam totalmente a França. Ou seja, a visão que a Europa tem de Gaddafi e a visão que a África tem de Gaddafi é completamente oposta. Temos que realçar aqui um ponto muito importante. Esta deterioração da imagem intencional da França e das ações da França, que recordo que tem 4.500 militares, apesar de todos os meios técnicos, num território que vai da Mauritânia até o Sudão, ou seja, vai de Portugal até à Bielorrússia, portanto, 4.500 soldados militares nunca é uma tropa eficaz. Mas aqui há uma grande intenção e que tem alimentado muito esta campanha antifrancesa, é da Rússia, como referiu o Raul, mas também da Turquia e da China. E temos visto isto muito presente no Sahel e de uma forma que até poderia utilizar o termo descarada. Descarada porque já não se esconde, já não se tenta camuflar a origem das fake news e destes rumores na República Centro-Africana, que aí a campanha antifrancesa foi extremamente eficaz. A França é acusada de cumplicidade com as organizações terroristas de forma a beneficiarem. Mas isto também tem origem exatamente quando a França travou ofensivas jihadista no Mali, e para controlar, digamos, de uma forma local, a região de Kidal, que era uma das zonas mais afetadas pelos jihadistas, com uma maior presença da Al-Qaeda também, estabeleceu acordos com os rebeldes tuaregues do Movimento de Libertação da Azawad. Isto foi muito mal visto em Bamako, que interpretaram que os franceses estavam a fazer pactos com os terroristas, entre aspas. Quando eu digo entre aspas, é que são terroristas para Bamako, mas para as populações tuaregues locais, não tanto. Em que a França utilizou essa estratégia, como fez em vários países, entre os quais a própria República Centro-Africana, ou seja, terem forças já organizadas militarmente locais, mesmo se essas forças serem milícias, para controlar, em termos de segurança, uma determinada zona e ter um contacto direto com as populações por intermédio delas mesmas, ou seja, populações já locais. Tudo despertou também o sentimento antifrancês, neste caso no Mali, no Burkina Faso, a configuração é muito semelhante, tal como no Niger. Mas no Niger, esta derrota terrível que teve as Forças Armadas nigerianas, INATES, com 71 mortos, que aqui tentam encontrar um responsável, qual é, digamos, o suspeito ideal, é a antiga potência colonial, que tem uma das Forças Armadas melhor equipadas tecnologicamente da Europa e do mundo até.
Deixa-me acrescentar um detalhe para se perceber a diferença entre a queda de Gaddafi e ao regresso dos tuaregues em massa para o Sahel, mas há uma diferença muito importante entre a integração dos tuaregues no Níger e a não integração dos tuaregues no Mali. E por isso é que a França está em peso, em Kidal. Ou seja, no Níger, os tuaregues que regressam ao Níger não há um problema de sublevação social e de um sentimento de independentismo ou de independência de uma parte territorial do Níger, como há no norte do Mali, porque o Níger tem uma empresa chamada Areva, que é a maior extratora de urânio do mundo, da qual a França depende e muito. E, portanto, todos os tuaregs que regressaram ao Níger foram enquadrados, ficaram debaixo do guarda-chuva enorme que é a Areva, esta empresa que contribui massivamente para o PIB do Níger e sem a qual o Níger não existiria como país ou não teria independência económica, digamos assim, como eventualmente a tem hoje. Este é o ponto do Níger. O ponto do Mali é que regressam a Kidal em força. Kidal é um centro geodésico da força Tuareg, independentemente das tribos e dos clãs, porque é em Kidal que está a maior tribo Tuareg, e Forrazes, que de facto foram no início e continuam de certa forma a ir para a cama com os jihadistas, porque alimentam este sentimento independentista que é 6 anos depois ainda não terminou e que continua em crescendo. E, portanto, a razão dos militares franceses estarem em peso em Kidal e da MINUSMA estarem em peso em Kidal tem a ver com isto, no resfriar este sentimento independentista e esta vontade de criar um asalado independente no norte do Mali. E esse é também um dos motivos por este sentimento antifrancês, porque qualquer coisa que aconteça, primeiro vão os militares da Força Berkane e depois é que vai a Força Armada Maliana. As Forças Armadas Malianas também têm sido impedidas de ter liberdade de ação em Kidal porque há uma memória dos próprios tuaregs mais a sul, nomeadamente Tombuctu e Degal, em que há uma ofensiva, a Operação Cocage. Operação Cocage significa Operação Limpeza, em que os militares negros, Forças Armadas Malianas, correm o norte de fio a pavio e começam a eliminar os tuaregs de cor mais clara, porque depois nós também temos que ter aqui uma perspectiva que, sendo tuareg, também há rivalidades e racismo e xenofobia entre estas tribos e estes povos. E, portanto, a Operação Cocage marcou um ponto de viragem na perspectiva que os tuaregs que estavam a ser convencidos para integrarem as Forças Armadas Malianas e que depois perceberam que a sua função era estarem a assassinar os seus primos, os seus irmãos, que tinham uma tez de cor mais clara e que era preciso fazer esta étnica, digamos assim, a este grupo tuareg. E, portanto, isto é uma memória que está muito dentro e a França tem razões para não dar liberdade de ação aos militares malianos para que não se volte a repetir este tipo de situação.
Mas na hostilidade contra os franceses, aí é, digamos, uma coisa regional na própria região, mas também temos outros elementos que alimentam esta hostilidade contra os franceses, por exemplo, a ineficácia total da Força G5-Sahel, que envolve os 5 principais países afetados pelo terrorismo no Sahel. Uma força que é de inspiração francesa. Mas essa ineficácia da Força G5-Sahel não se pode atribuir à França, porque por um lado criticam a França, por outro lado dizem à França que precisam de dinheiro para funcionar. Existe também uma descoordenação completa e um problema de articulação até mesmo interno em todas as forças armadas dos países do Sahel. Ou seja, a única força armada em termos de país coordenada, estruturada e com eficácia é a força francesa. Isto acaba por ser, digamos, a pedra no sapato de todos os dirigentes destes países, que estão sempre a receber subvenções para o combate ao terrorismo, e foi um falhanço total o combate ao terrorismo, ou seja, neste momento a atividade terrorista é muito mais intensa do que era alguns anos atrás. A França não pode estar a ser a polícia do Sahel, em que, por um lado, tal como tu referiste, é aplaudida em 2013, depois da Operação Serval ter travado a conquista de Bamako pelos islamistas, e em 2019, estarem a ser insultados e a pedir a partida dos próprios franceses. A gente não se pode esquecer, se os franceses partirem, que é a única força organizada, assim como a MINUSMA, que está a ser alvo também de ataques da população local maliana, que já pedem também a sua partida. Ou seja, vamos imaginar um cenário que nunca acontecerá, porque o que se passa no Sahel afeta diretamente a África subsaariana, afeta o Maghreb, afeta consequentemente a própria Europa. Mas vamos supor que a França decide retirar, a ONU decide retirar, tal como aconteceu numa situação extrema na Somália. O Sahel vai se tornar no famoso sahelistão, ou seja, vai se tornar numa Somália que se estende da África Ocidental à África Oriental. E a França, apesar de estar a ser criticada, estar a ser acusada de complicidade com os terroristas, estar a existir agora uma dinâmica de hostilidade total à França, a França não vai retirar desta zona. Ao contrário, a França vai pedir apoios internacionais. Daí houve, digamos, estas frases agressivas de Emmanuel Macron contra a NATO, para tentar, digamos, mexer com a NATO e a NATO intervir também na zona do Sahel, como a França pretende implicar os países europeus, porque o problema de segurança no Sahel é europeu, não é apenas francês. É verdade que a França é a antiga potência colonial. É verdade que a França é o país que se destaca com mais interesses económicos nestes países todos do Sahel. Mas em termos de segurança, ultrapassa completamente a fronteira francesa e entramos nas fronteiras europeias. Falamos, obviamente, no Maghreb e falamos, certamente, na África subsaariana.
O punchline seria o seguinte: os malianos, os sahelianos, vão voltar. O cenário que já o colocaste fora de hipótese, que é a França sair. Eu também creio que a França não irá sair. Mas numa hipótese de um volte-face em que a França saia e a Rússia entre, aí os malianos vão se queixar muito mais dos russos do que dos franceses, porque vamos ter no Sahel um cenário tipo Grozny, em que se entra para destruir tudo, porque só assim é que se consegue aniquilar aquela população ou aquele grupo.
E não será só a Rússia, Raul, suponho que concordas comigo, será a Rússia, a Turquia e a China. A China, que já
a China inclusivamente,
em África, não é?
Foi muito curioso. Após a morte do Gaddafi e a descida dos Tuaregs para o Mali, foi muito curioso ver naquela altura o investimento japonês na construção de escolas no Mali. É que a presença dos japoneses iluminava logo à partida a presença dos chineses.
Raul Braga Pires e Rui Neumann, como sempre, muito obrigada.